portas para o público poder assistir. Pedia então aos senhores e senhores deputados o favor de sentarem-se para podermos dar início à... então dar início aos nossos trabalhos para uma primeira intervenção. Dou a palavra à Sra. Deputada Lia Ferreira, do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si e às senhoras e senhores deputados presentes. Mas permitam-me, acima de tudo, cumprimentar e agradecer às pessoas que hoje, de norte a sul do país, se quiseram juntar a nós e que, apesar das dificuldades acrescidas que a deslocação implicou, quiseram estar aqui, quiseram dizer a este Parlamento que este debate tem importância. Mais de 150 pessoas quiseram dizer desta forma que estão atentas e que vão lutar por aquilo que têm direito. Direitos humanos, direitos fundamentais. Mas, sobretudo, a presença destas pessoas reforça a necessidade de dar visibilidade política ao reconhecimento e afirmação de direitos. Mais concretamente, direitos centrados nas pessoas com deficiência e respectivas famílias. O dia de hoje é importante, independentemente da visibilidade que este momento possa ou não ter. Hoje, pela primeira vez, a Casa da Democracia é convocada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a discutir temas que merecem e exigem foco, latitude e profundidade. A defesa dos direitos das pessoas com deficiência não parte do mesmo ponto que a das restantes pessoas. A Declaração Universal dos Direitos Universais Humanos é de 1948, mas só em 2006 foi adotada a Convenção Específica das Nações Unidas para reconhecer o pleno direito das pessoas com deficiência. Este atraso estrutural ainda hoje produz desigualdades e é precisamente esse atraso que vos convocamos a combater em conjunto. A assistência de hoje é um alerta ao Parlamento, ao Governo e à sociedade, que nada sobre nós sem nós é um princípio democrático. E a afirmação de que as pessoas com deficiência não abdicam do direito à autodeterminação, esse direito começa pela liberdade de escolha, sobre onde, como e com quem viver. E continua no direito a planear projetos de vida e a construir família. E é por isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista...
Deputada, peço desculpa de interromper, mas porque está muito barulho na sala e talvez deixar um bocadinho que as pessoas se sentem, porque estamos... Faz favor, Sr. Deputado.
É por isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta uma proposta que clarifica a criminalização da esterilização forçada e, pela primeira vez, institui um Plano Nacional de Planeamento Familiar, porque queremos afirmar inequivocamente e salvaguardar o direito aos direitos sexuais e reprodutivos. Senhoras e senhores deputados, em novembro foi indevidamente aprovada nesta Casa a possibilidade de associar a condição de recursos e contribuições familiares assistência pessoal, ao serviço designado por apoio à vida independente. Hoje trazemos uma proposta que permite corrigir esse caminho, para que quem votou, mesmo sem saber aquilo que estava a votar, possa retratar-se e hoje acompanhar-nos, para consagrar o modelo de apoio à vida independente como um direito universal, gratuito e sem condição de recursos. Com regras claras, financiamento, regulação dos centros de apoio à vida independente e expansão territorial progressiva, atualmente pouco mais de 1000 pessoas beneficiam deste serviço. O que nós queremos é que a lista de espera, que já alcança mais do dobro, possa finalmente ver os seus direitos reconhecidos. A liberdade de autonomia não pode depender do rendimento familiar, nem da capacidade de sacrifício de quem cuida ou de quem é cuidado. O pacote legislativo que defendemos foi desenhado para acompanhar o ciclo de vida. Começa com o reconhecimento da incapacidade como resposta direcionada às pendências nas juntas médicas que continuam a bloquear o acesso a testado médico de incapacidade multiuso e, com ele, o acesso a direitos. Avança para a acessibilidade universal nos serviços públicos e na habitação pública, porque sem acessibilidade não há autonomia nem igualdade possíveis, e aborda o trabalho, porque, apesar das medidas políticas de apoio à empregabilidade das pessoas com deficiência, preocupa-nos o facto de 40% das pessoas com deficiência viverem com rendimentos abaixo do salário mínimo. E dentro deste universo, as pessoas com deficiência em desemprego de longa duração situam-se em 54,3%. Estamos entre os piores países da União Europeia. O trabalho digno é mais do que rendimento, é autonomia, reconhecimento social e participação plena. Por isso, propomos o reforço do emprego apoiado em mercado aberto, com atualização dos escalões de apoio, simplificação dos procedimentos e criação da previsibilidade para trabalhadores e empregadores. Mas queremos ir mais longe, queremos promover o acesso ao emprego qualificado. Por isso, propomos o regime jurídico específico para o acesso e permanência no ensino superior. Desta forma, conseguiremos que o número de pessoas com deficiência que conclui o ensino superior exceda os 5,4%. Fechamos este primeiro ciclo de propostas com o alargamento da antecipação da pensão de velhice por deficiência, porque em 2022, quando criamos o regime, assumimos o compromisso de que este deveria evoluir por etapas à medida que o sistema é ajustado. Numa primeira fase, incluiu situações de incapacidade igual ou superior a 80% e 15 anos de descontos. Hoje propomos o alargamento a 60% de incapacidade e 20 anos de carreira contributiva. Sabemos que estas pessoas enfrentam carreiras mais curtas, interrupções forçadas e desgaste físico e psicológico acumulado. Aplicar-lhes regras iguais às da restante população é produzir desigualdade através da lei. Os dados mostram que o custo da deficiência continua a ser transferido para as famílias, penalizando carreiras, rendimentos, projetos de vida. Portugal apenas investe 1,49% do PIB na proteção social das pessoas com deficiência e este valor tem de crescer, não diminuir. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista orgulha-se do caminho que tem feito na defesa destes direitos. Foi esse percurso que nos trouxe hoje aqui, inclusive a este debate, que é o momento de responsabilidade política coletiva. Não é um debate partidário, é um debate da democracia com representatividade. Por isso apelamos que este Parlamento esteja à altura da responsabilidade histórica, que saiba convergir, ultrapassar divisões e afirmar que os direitos humanos não recuam, não se recusam e não se adiam. Juntem-se à nossa assistência, permitam que estes projetos de lei baixem à especialidade, permitam que sejam discutidos com a comunidade e com todas as forças políticas aqui representadas. Da minha parte, como deputada eleita e como pessoa com deficiência, é uma honra e um orgulho dar voz a este coletivo a que pertenço. Nada sobre nós sem nós. Tenho dito.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada, tem dois pedidos de esclarecimento.